Sabe aquela imagem que a gente tem do cartório? Aquele lugar, meio lento, burocrático, quase o ponto final de uma dívida.
Totalmente. O carimbo pesado que oficializa que o problema ficou sério.
Pois é, essa imagem pode estar com os dias contados. Hoje a gente vai mergulhar em umas regras novas que estão tentando transformar o cartório numa espécie de mesa de negociação.
Exato. Um lugar para resolver o problema antes mesmo de o martelo bater.
A ideia é deixar de ver o cartório só como o fim da linha, né?
Isso. E passar a enxergá-lo como um intermediário, um facilitador de acordos. Isso é bem poderoso porque dá um selo de oficialidade, de segurança para essa negociação.
E para entender essa transformação toda, a gente se baseou em documentos bem específicos. Primeiro, o provimento número 168 de 2024, que é tipo a norma quentinha que muda as regras no jogo.
E também em trechos da Lei 9.492 de 97, que é a lei mãe dos protestos.
A nossa missão aqui é traduzir esse juridiquês todo e entender o que muda na prática, né? Para quem deve e, claro, para quem quer receber.
E o mais interessante é que essa mudança cria um mecanismo formal que vale para todo mundo. Não é só para empresas ou bancos, não.
Ah, é.
Sim, a União, os estados, os municípios, todos podem usar essa nova estrutura para negociar seus créditos.
Então aquela dívida de imposto, uma taxa da prefeitura, também entra nessa nova lógica.
Também entra. É uma mudança bem ampla.
Ok, vamos desempacotar isso então. Pelo que eu entendi, a grande novidade é que agora existem dois caminhos principais, né? Duas portas de entrada para essa sala de negociação do cartório. Como elas funcionam?
Pense nelas como momentos diferentes para agir. O artigo 375 das novas normas define isso muito bem.
Certo.
A primeira porta é a da solução negocial prévia ao protesto. O nome é um pouco formal, mas a ideia é simples. É uma tentativa de acordo antes que a dívida seja protestada.
Então, o credor chega no cartório não só com a dívida, mas já com uma proposta de paz na mão.
Exatamente, um desconto, um parcelamento, alguma coisa para resolver a situação de forma amigável.
Uma abordagem mais proativa, então. E a segunda porta?
A segunda porta é para quem já passou desse ponto. É a renegociação de dívida já protestada.
Ah, aí o nome já foi para o registro.
Isso, a negativação já aconteceu. Mas mesmo assim, a lei abre essa nova chance para as partes usarem a estrutura do cartório por uma plataforma online para tentar um novo acordo e limpar o nome.
Entendi. Então são duas vias, uma preventiva e outra, corretiva.
É uma ótima analogia. É quase como ter um pronto-socorro e um centro de reabilitação para dívidas. Tudo no mesmo lugar.
E só um detalhe técnico que as normas mencionam: a contagem de prazo, como funciona?
Ah, sim, segue a regra padrão do Código Civil. Basicamente, você exclui o dia do começo e inclui o do vencimento. Sem surpresas aí.
Perfeito. Vamos focar primeiro na via preventiva, a negociação antes do protesto. É aqui que a coisa fica bem interessante, porque parece mudar a dinâmica da cobrança.
Muda mesmo.
Como isso funciona no mundo real? Digamos que eu sou um pequeno empresário. Um cliente não me pagou uma fatura. O que eu faço?
O processo começa com você, o credor, que a lei chama de apresentante. Você vai até o cartório, ou mais provavelmente acessa o sistema online, e em vez de só pedir o protesto, você indica que quer tentar uma negociação primeiro.
E aí eu já apresento a minha proposta?
Isso, na hora.
E eu tenho liberdade para criar essa proposta?
Total liberdade. Pode oferecer um desconto generoso no valor principal. Pode propor um parcelamento, dar um prazo maior. A estratégia é sua. E você também define quanto tempo o devedor tem para pensar.
E qual o limite desse prazo?
Pode ser de até 30 dias.
Certo. E a parte crucial, como o devedor fica sabendo disso? Acabou aquela história da carta registrada que ninguém recebe.
Essa é uma das modernizações mais impactantes. O artigo 11A da lei autoriza o cartório a notificar o devedor pelos meios mais eficientes que existem hoje.
Tipo.
Pode ser uma carta simples, sim, mas também pode ser por e-mail, aplicativos de mensagem.
Espera aí. Aplicativos de mensagem como WhatsApp. Sério?
Seríssimo.
Então a notificação oficial de um cartório pode chegar com aqueles dois tiques azuis?
Exatamente. A lei fala em outro meio eficaz. Se o cartório consegue comprovar que a comunicação foi entregue e recebida, tá valendo. O objetivo é dar agilidade, sabe?
Acabar com as desculpas de eu não fui notificado.
Exato. A tecnologia vira uma aliada da formalização.
Isso é fascinante. Mas vamos lá. Mesmo que seja só uma proposta, ela já tem algum peso legal ou é só uma conversa informal até virar protesto de verdade?
Tem um peso legal enorme. E esse é um ponto que dá muita segurança para o credor.
Por quê?
A partir do momento em que essa proposta é protocolada no cartório, o prazo de prescrição da dívida é interrompido.
O que isso significa na prática, interromper a prescrição?
Na prática, significa que o credor congela o tempo. Toda dívida tem um prazo para ser cobrada na justiça. Depois desse prazo, a dívida caduca, como se diz.
E com isso, o relógio para de contar.
Isso. Ao apresentar a proposta, o credor garante que a dívida não vai caducar só porque ele tentou uma rota amigável primeiro. É uma garantia fundamental para não punir quem tenta negociar.
Ok, o processo parece mais ágil e seguro para o credor. Mas sempre tem a questão do custo. Quem arca com as taxas do cartório, os emolumentos?
A regra financeira foi desenhada para ser um grande incentivo ao acordo. Primeiro ponto, se a negociação der certo e o devedor pagar.
Sim.
As taxas do cartório são calculadas sobre o valor efetivamente pago.
Ah, então se eu dei um bom desconto, os custos para o devedor também vão ser menores.
Exatamente. Ele paga tudo junto, a dívida e as taxas, no momento da quitação.
E o credor? Precisa botar a mão no bolso para começar a conversa?
Depende do timing. E aqui a regra tem um incentivo curioso. É quase como se dissesse para o credor, haja rápido.
Como assim?
Se você apresentar a proposta de negociação em até 120 dias do vencimento da dívida, você não paga nada adiantado. O cartório banca o início do processo.
Ah, então o sistema recompensa quem não deixa a dívida envelhecer.
Exato. Agora, se a dívida já está vencida há mais de 120 dias... Aí o pontapé inicial é por sua conta. O credor precisa fazer um depósito prévio dos custos.
Entendi. E se a negociação falhar e virar protesto?
Aí o sistema é inteligente. Ele considera tudo como um ato só para fins de cobrança, evitando que se pague duas vezes pelo mesmo serviço.
Certo, a lógica faz sentido. Mas e o cenário mais comum? O que acontece se o devedor simplesmente visualizar a mensagem no WhatsApp e ignorar?
De jeito nenhum. E aqui está, talvez, a consequência mais poderosa de toda essa mudança.
Que é?
Se o prazo que o credor deu para a resposta se esgota, o devedor não pagou e o credor não desistiu, a proposta de negociação é automaticamente convertida em protesto.
Peraí, como assim automaticamente? Sem precisar de uma nova intimação, um novo processo, o silêncio do devedor vira um protesto formal?
Exato. O protesto pode nascer direto da negociação fracassada, sem um novo aviso.
Nossa!
Mas para isso valer, tem duas regrinhas de ouro previstas lá no artigo 386.
Quais são?
Primeiro, o aviso original, aquela mensagem no WhatsApp, já tem que ter deixado isso bem claro. Algo na linha de, atenção, se você não responder, esta proposta será convertida em protesto pelo valor original da dívida.
É um ultimato embutido.
Basicamente. Isso muda tudo, porque o ônus da ação se inverte. Antes, o credor tinha que correr atrás de protestar. Agora, o silêncio do devedor resulta no protesto.
É quase uma armadilha para os desatentos. E a segunda regra?
A segunda regra é que o prazo dado para a resposta do devedor tem que ser de, no mínimo, 3 dias úteis. Não pode ser algo relâmpago.
Precisa ter um tempo mínimo para pensar e agir.
Isso.
Entendi a lógica. Mas na prática, fico pensando, e se a notificação por WhatsApp for por uma conversa arquivada? Ou se a pessoa trocou de número? Essa conversão automática não pode gerar um protesto injusto?
É uma preocupação válida, por isso a lei usa o termo meio eficaz. O cartório tem a responsabilidade de usar um meio que razoavelmente garanta a entrega.
Não é só disparar a mensagem.
Não. Se houver uma disputa judicial, o cartório vai ter que demonstrar que o método usado era de fato eficaz. Geralmente, se usa o contato que consta no próprio título da dívida ou no cadastro do devedor. O risco existe, mas há salvaguardas.
Faz sentido. Agora tem um nome que aparece em todos os cantos desses documentos. CEMPROT. O que é a CEMPROT?
A CEMPROT, ou Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliões de Protesto, é tipo o cérebro digital de toda essa operação.
O motor por trás de tudo.
Exato. Imagina uma grande plataforma online que conecta todos os mais de 3.700 cartórios de protesto do Brasil. O artigo 383 a define como o sistema oficial para intermediar, negociar e formalizar esses acordos.
Então, quando eu, como credor, envio uma proposta, ela vai para essa plataforma central.
Exatamente. A Semprot funciona como um hub que se integra com os sistemas de cada cartório. É por meio dela que tudo acontece. Envio de propostas, resposta do devedor, registro de cada passo.
Então ela é muito mais que um banco de dados. E a segurança disso tudo? São informações bem sensíveis, né?
Sim, é o coração tecnológico. Por ser uma plataforma oficial que lida com dados de fé pública, ela opera sob protocolos de segurança muito rigorosos.
O artigo 381, por exemplo, obriga os cartórios a reportarem tudo para a Semprot.
Tudo é rastreado.
Tudo. Proposta recebida, acordo fechado, negociação frustrada. E ela também tem uma função de cidadania financeira, promovendo campanhas educativas e permitindo a consulta pública de protestos.
Fantástico! Agora vamos voltar para aquela segunda porta que a gente mencionou lá no começo. Para quem já está com o nome protestado, ainda há esperança de usar esse sistema?
Sim, e com vantagens bem concretas. A renegociação pós-protesto é desenhada para ser muito flexível. A qualquer momento, qualquer uma das partes ou até o cartório pode iniciar uma proposta de renegociação pela Semprot.
E qual é a grande cenoura, o maior incentivo para o devedor que já está nessa situação complicada? O maior incentivo, sem dúvida, está no artigo 377. É uma mudança que parece pequena, mas tem um impacto gigantesco.
Qual?
Se as partes fecharem um acordo de parcelamento, o registro do protesto pode ser cancelado logo após o pagamento da primeira parcela.
Uau, isso é enorme. Então a pessoa não precisa esperar quitar, sei lá, 12 boletos do acordo para limpar o nome.
Exatamente.
Pagou o primeiro, já pode ter o nome limpo de novo.
Isso, a menos que o acordo diga o contrário. Pagou a primeira parcela, o credor já pode emitir a carta de anuência para o cancelamento.
Nossa, isso devolve a capacidade de crédito muito mais rápido.
É uma verdadeira tábua de salvação para quem está tentando se reerguer. Uma ferramenta de reinclusão financeira na prática.
E os custos dessa renegociação, como funcionam?
Seguem a mesma lógica do só se paga se der certo. Os emolumentos do cartório só são devidos se a renegociação for bem sucedida.
E são pagos no momento da quitação.
Isso. Se não houver acordo, não há custo. O sistema é todo desenhado para premiar a solução, não a tentativa.
Resumindo tudo isso, o que a gente está vendo é a criação de um sistema de cobrança muito mais inteligente. Um sistema dual, com uma via para negociar antes do problema se agravar e uma porta aberta para a reabilitação.
Exato.
E as ferramentas são muito fortes. Comunicação via WhatsApp, a conversão automática como uma espada sobre a cabeça do devedor.
E os incentivos reais, como o cancelamento do protesto na primeira parcela. A sua síntese é perfeita. O sistema fica mais rápido, mais digital e, podemos dizer, mais assertivo.
Isso tudo soa incrivelmente eficiente. Mas a pergunta que fica é: eficiência para quem, exatamente?
E essa é a reflexão final que as fontes nos provocam a fazer. Elas detalham o como o procedimento, as regras, mas a questão que fica no ar é sobre o equilíbrio.
Certo.
Essa nova estrutura que agiliza tanto a mão estendida da negociação quanto o martelo do protesto automático, como ela afeta o equilíbrio de poder entre os grandes credores, como bancos, e o devedor individual?
Pessoa física.
Sim. Essa eficiência sistêmica, que é inegavelmente um avanço, ela serve igualmente aos dois lados da mesa ou, na prática, tende a fortalecer ainda mais a posição de quem cobra? É algo para a gente observar nos próximos anos.